eu nunca mais vou ser a pessoa que eu fui. E conseguir viver com uma pessoa que fazia tudo, que andava sempre bem disposta, é que eu perdi.
Dada a diferença de idades, quem deveria precisar de cuidados seria eu e não ela.
Por vezes refiro que tenho dor, mas a família por vezes chegou assim com quem diz, estás sempre a falar a mesma coisa, não é?
Para as pessoas que se dedicam ao tratamento da dor crónica, ela é encarada como um problema holístico e, portanto, como uma doença. Mas para a generalidade dos profissionais da saúde, não.
Dor, substantivo feminino para definir sensação desagradável resultante de lesão ou sofrimento. Varia entre o desconforto leve e a aflição pode ser temporária ou permanente.
É complicadito, mas.
Um em cada três portugueses sofre de dor crónica.
Para as outras pessoas, é só imaginar dizerem uma dor de dentes a vida inteira. E isso já toda a gente teve. É viver com uma dor dessas. Eu, a mim, é a nível de coluna e também tenho vários problemas a nível da dorsal e cervical, portanto, é muito difícil porque a dor é pelo corpo todo.
E lá está, sabe que esta coisa para quem é um profissionista é muito mau.
Alexandra está prestes a completar
Não,
50 anos, metade deles na esperança de que uma cirurgia à coluna pudesse acabar com a dor. A primeira foi há 25 anos.
Correu muito bem, andei à volta de uns 10 anos bem, depois fui operada a segunda vez, que não correu muito bem, mas antes de ser operada essa segunda vez, fiz a ronda pelos médicos top cá da cidade. Pelo meio fiz radiofrequência, fiz ozonoterapia, tudo o que havia. E depois, como não melhorei, tive que fazer então a terceira cirurgia e fui sofrendo. Até que fiz a minha quarta cirurgia, porque foi um médico que me disse as palavras que todos os doentes com dor adoram ouvir. E vai ficar sem dores.
Mais uma operação falhada. Difícil é viver com um problema que se sente, mas que mais ninguém vê.
Eu tomo um medicamento que geralmente as pessoas conhecem, que é o Zaliar, que tem um bocadinho de tramadol e paracetamol. Tomo umas gabapentinas e morfina. Neste momento estou a fazer a morfina, que é mais pura, que é aplicada nas anestesias gerais.
O desespero levou Alexandra a pensar coisas de que se arrependeu. Muita coisa que era normal deixou de se fazer, como trabalhar. Alexandra é oficial de justiça há 30 anos. Está em casa desde junho do ano passado e não sabe quando regressa.
A junta da ADSE declarou-me incapaz para o trabalho, depois a Caixa Geral de Aposentações declarou-me capaz para o trabalho. Entretanto, eu fui trabalhar um mês, porque se não trabalharmos aquele mês completo, entramos em licença sem vencimento. Eu gasto uma média de €500 na farmácia. É impensável eu entrar numa licença sem vencimento.
Alexandra deixou de executar as tarefas domésticas, teve de contratar uma empregada todos os dias para fazer aquilo que não consegue. Deixou de conduzir, deixou a bricolagem e as leituras, que eram o passatempo favorito. Perdeu a vontade de ir à rua.
Eu costumo dizer, eu quase que pago para não sair de casa, graças ao meu excelente cuidador que puxa por mim para todos os dias eu fazer uma caminhada.
José, o marido, é 20 anos mais velho. Reconhece que já se habituou à rotina imposta pela doença da mulher. Há tarefas que são incontornáveis.
É de manhã ajudá-la a levantar quando está com mais dores, depois levá-la às diversas consultas, quer de psiquiatria, quer da consulta da dor, quer a fisioterapia, quer ao centro de saúde. Também fazer ou insistir com ela no sentido de sair de casa, quanto mais não seja para tomar um café.
José não sabe como
Embora
vai ser o
tenha
dia de
sido
amanhã.
uma
Não
doença
sabe se um
acompanhada
dia a tarefa será pesada demais para um corpo que já não é jovem e reconhece que se cansa. sobretudo por assistir impotente ao sofrimento da mulher. Mas continua ali, uma missão para a vida, gratuita, incondicional, tal como o afeto que deposita em cada gesto.
Em miúdo, fui uma pessoa muito mimada. Do que eu concebo do amor, consigo ter forças para fazer tudo isso. Talvez Deus me ajude. Mesmo que isto que tenha de ser eterno, e enquanto eu puder, eu falo bem de boa vontade.
Mas nem todos têm essa sorte.
Vivi pelo menos por volta de 37 anos a cuidar, não é? De muita gente. Realmente, vim para casa, tenho que tratar de mim e tenho que tratar as pessoas que estão à minha volta, não é?
Emília é a história de uma enfermeira que deixou a profissão de cuidar os outros por necessitar que cuidem dela, mas que fica sempre em último lugar nas prioridades porque tem de cuidar do marido doente e de um irmão que sofre de doença psiquiátrica grave.
Prepara a medicação com o meu irmão para... e o tabaco, a medicação do meu marido também. E vou fazendo, constante vai aparecendo, não apressadamente, que eu não consigo fazer, não é? Penso assim, tenho que fazer, mas vou fazendo.
Emília faz tudo sozinha, por vezes tarefas insignificantes, mas ninguém sabe o quanto é difícil.
Tem dias que eu não consigo conduzir. Tenho um bocado de dificuldade em conduzir, mas pronto. Também tenho muita força de vontade. Por vezes preciso de levar meu marido às consultas e tudo mais. E eu penso para mim, pronto, eu tenho que ir, tenho que aguentar um bocadinho, tenho que ter força, vontade, tenho que ultrapassar e vou pegar no carro e vou.
E às vezes tem mesmo de ser. Os filhos e os netos vivem longe do Porto.
Eu ainda, até aos mais ou menos 6 meses, 7 mesinhos, ainda tive a tomar conta do meu netinho, mais novo, eu consegui. Porque agora, como ele é mais velhinho, mais pesadinho, não consigo tê-lo no colo, não consigo andar atrás dele, não é?
Isso é uma mágoa para si?
É. É porque, pronto, eu se pudesse, não é? Se tivesse... não tivesse dor, se tivesse a oportunidade de ter menos dor do que aquilo que eu tenho, o meu sonho era tomar conta do meu neto mais novo e tomar conta do outro sempre que é possível, não é? Do meu mais velho.
Uma mágoa agravada pela dor física e quando a depressão se manifesta, é uma consequência e não a causa da dor. Emília lamenta que, por vezes, essa não seja a leitura dos profissionais de saúde. Aconteceu com ela.
Quando eu comecei com o meu problema de fibromialgia e com as artroses, e eu ia aos médicos e os senhores doutores achavam que eu devia ir para o psiquiatra. E andei de psiquiatra em psiquiatra, pronto. Andei de médico para médico, muitas consultas. E no fundo, lá mandaram-me a consulta da dor e a médica que esteve-me a ver realmente chegou ao ponto de me dizer, sou enfermeira. Já sabe o que é que tenho, não já? E eu disse, não, sou doutora, diga-me, por favor. Olha, tenho fibromialgia crónica, já muito avançada, vai ter que viver com isso. A única coisa que se pode fazer neste momento é atenuar com medicação e com tipo ginásticas, hidromassagens ou assim.
A dor crónica não é um problema de pessoas deprimidas, só que a grande maioria dos médicos não tem a formação necessária para interpretar os sinais. José Romão, coordenador do Plano Nacional de Controlo da Dor da Direção-Geral de Saúde, defende que é exatamente aí que a tutela deve investir.
Há muito para fazer. Começamos logo pelas escolas médicas. Né? Os médicos, os jovens médicos, saem das escolas médicas ainda hoje pouco sensibilizados para este assunto. O que eu acho que é preciso sensibilizar o Ministério da Saúde é para que pressione ou facilite a formação por parte dos seus profissionais nesta área. Né? Essa, para mim, é a pedra basilar de todo este problema.
Um problema que, segundo o José Romão, consome mais recursos financeiros do que, por exemplo, a prevenção e combate à obesidade.
Falamos hoje, por exemplo, muito do impacto da obesidade na saúde pública, e evidentemente é um problema grave, mas há um estudo português que compara o consumo de recursos em percentagem de PIB ocasionados pela dor crónica, nos doentes com dor crónica e nos doentes obesos, e essa percentagem é significativamente superior nos doentes com dor crónica. 3 mil milhões de euros em custos diretos e indiretos ano. Portanto, a gente deve mostrar à tutela que é mais barato investir num bom tratamento da dor do que não o fazer. Porque as consequências em termos de reformas precoces, absentismo, presenteísmo, consumo de cuidados de saúde é muito superior a um bom tratamento da dor.
A dor crónica é um tema para ser encarado numa perspectiva de futuro. Os avanços da ciência permitem viver cada vez mais tempo, mas com qualidade de vida.
Em todo o mundo, e em Portugal também, são as doenças do foro musculoesquelético que se destacam claramente, né? Seguramente um dos motivos tem a ver com a evolução demográfica da população, né? O envelhecimento e as respectivas patologias degenerativas do foro musculoesquelético. O que nos leva até também a pensar que, com alguma probabilidade, a prevalência da dor crónica tende a aumentar nos próximos décadas, com o aumento da expectativa de vida que nós continuamos a assistir, né?
Para este especialista, a dor não é uma inevitabilidade, mesmo sabendo que não há ciência que permita reverter a degradação do corpo humano.
Há também todo um trabalho a fazer junto da população para que invistam na sua saúde em múltiplas vertentes, também na vertente dor. Nós não podemos estar sempre à espera que haja uma pílula mágica que cuide da nossa saúde. Portanto, nós temos também que investir na nossa saúde. E na área da dor isso é paradigmático, né?
Bom dia.
Prevenção antes da dor, ou exercitar o corpo para mitigar o problema quando ele aparece. O cocktail de medicamentos é apenas uma parte da solução. O resto faz-se na fisioterapia.
Anca para a frente, Alexandra. Anca.
Sim.
Anca. Isso. Não olhe para baixo. Quanto mais olha para baixo, mais tendência tem a destrancar a anca.
Alexandra faz duas sessões por semana no Hospital de Santo António. Paula Azevedo, a terapeuta, conduz a marcha.
Nós estamos a reeducar o movimento para, e com esta reeducação, em simultâneo, também trabalhamos o ganho de força muscular e o padrão através de marcha de forma correta.
Que é para não alimentar aquele ciclo vicioso do não movimento que vai
levar ao desuso, e quanto mais desuso, mais atrofia, mais dor, e isto é um ciclo vicioso, não é? Por isso temos que insistir no movimento.
Aqui reconquista-se lentamente a capacidade de andar, resgata-se um pouco do bem-estar e da autoestima.
Eles chegam debilitados fisicamente e psicologicamente, não é? Isto é um ciclo, são doentes que acabam por estar cansados de terem dor, são doentes que se isolaram, foram doentes que tiveram que deixar de trabalhar, que deixaram de conviver com os amigos porque não têm disponibilidade, porque têm dor, em termos muitas vezes também familiares. Não, isto, ter um familiar que todos os dias se queixa de dor também interfere com a dinâmica.
Muitos acabam por não ser compreendidos, não é?
Então são compreendidos, e quem está à volta compreende no início e ao fim de um tempo cansa.
Agora, mais rápido, e cada vez mais rápido, à medida das capacidades. 7 minutos a olhar para a frente. Alexandra caminha sem desviar os olhos do ponto de fixação no espelho, um passo atrás do outro. A doente, que chegou à sessão a mancar, caminha agora como se a dor não estivesse lá, como se nunca a tivesse sentido. No fim, o cansaço é recompensado. Alexandra está feliz.
7 minutos.
Qual a primeira vez que fomos? Já é a segunda vez.
Alexandra dirige a Associação de Pessoas com Dor, Força 3P, nasceu na Escola para Pessoas com Dor, que tem o objetivo de promover a qualidade de vida dos doentes. Uma iniciativa da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma rede de contacto e de entreajuda baseada na paciência, na persistência e na positividade. Para contagiar os outros, às vezes, basta um gesto, uma palavra, para sair do fundo do poço e renovar a esperança.
É tão importante os outros saberem que nós estamos sozinhos, que se uma pessoa ficar a perceber isso e se conseguir ajudar essa pessoa, é um dia de ganho, é uma vitória.